O meu irmão mais velho, Shane, ele passou seus últimos 10 anos na prisão e parecia que ele ficaria lá pelo resto da vida. No entanto, ele me ligou recentemente para dizer que eles estavam abrindo um novo programa de liberação antecipada que o deixariam sair imediatamente em um período curto se ele concordasse em participar. Era algum tipo de novo procedimento, uma alteração ética, se é que dá para chamar assim. Era para prevenir futuras atividades criminosas. Deus, como eu gostaria agora que ele tivesse recusado. Enquanto eu crescia, Shane, ele era meu herói. Minha mãe teve uma vida difícil. Ela engravidou de Shane quando tinha 16 anos e os seus pais a expulsaram de casa por isso. Depois, ela foi morar com o pai de Shane, que tinha 20 e poucos anos e morava em um pequeno apartamento na pior parte da cidade. Ele a tratava de uma maneira terrível, ao ponto de ter forçado a abandonar a escola e conseguir vários empregos para que ele pudesse passar a maioria do tempo bebendo e festejando, fora que batia nela sempre que ela saía da linha. A minha mãe, ela estava com medo de criar um bebê sozinha, então ela tentou seu melhor para fazer essa relação funcionar, mas não foi o suficiente. Quando Shane começou a nascer, ele percebeu que não queria ser pai e expulsou os dois de casa. Diante da perspectiva de viver na rua, a minha mãe mentiu sobre sua idade para conseguir um aluguel com o proprietário de um prédio próximo, que preferiu não fazer perguntas desde que ela pagasse no dia certo. Quando Shane nasceu, ela fez o seu melhor. Como tinha apenas 17 anos e não tinha estudos além do primeiro ano, ela continuou trabalhando em vários empregos, recebendo o salário mínimo. Sendo assim, ela não tinha muito tempo para ficar com seu novo filho. Até os 6 anos, Shane ficava com uma viúva velha chamada Roberta, que morava do outro lado do corredor e era solidária com a situação deles. Então, Roberta morreu e mamãe decidiu que Shane já tinha idade suficiente para ficar sozinha em casa enquanto ela trabalhava. No começo, estava funcionando. Só que cada vez mais, a minha mãe começou a ficar fora até tarde com os amigos ou até mesmo em encontros. Assim, mamãe caiu nas drogas e na bebida. E para lidar com a sua situação, ela se consolou com os piores homens. Nenhum deles permaneceu por mais do que alguns meses na sua vida, mas mesmo assim, muitos deles deixaram cicatrizes na minha mãe e no Shane. Atingindo a maioridade neste ambiente de solidão, pobreza e violência, Shane se tornou uma criança problemática. Ele estava constantemente detido na escola, brigando com outras crianças, roubando e, em geral, causando problemas na vizinhança. Isto até eu aparecer. Um dos casos de curta duração da minha mãe resultou em uma segunda gravidez, outro menino, e eu nasci um pouco de 2 meses depois do aniversário de 12 anos de Shane. Vendo que ela não mudaria de atitude da noite para o dia e se tornaria a mãe do ano, ele assumiu a responsabilidade de ser minha principal figura parental. Ele trocava minhas fraldas, fazia as compras semanais, me alimentava, me dava banho, cozinhava, limpava. Fez tudo o que pôde para tornar a infância melhor do que a que ele teve. Acredito que ele tornou isso uma missão de vida, ser o pai que nenhum de nós já teve. Na escola, ele abriu uma pequena loja de contrabando em seu armário, onde vendia doces, cartões colecionáveis, salgadinhos, e quando estava no ensino médio, cigarros e bebidas alcoólicas, só para ganhar um dinheirinho extra para comprar roupas e brinquedos para mim. Quando completou 16 anos, ele conseguiu um emprego em uma oficina mecânica local, trabalhando em carros à noite depois das aulas para poder ajudar no aluguel de casa. Sendo sincero, eu nunca entendi onde ele encontrava energia para fazer tudo isso. Foi nessa época que eu mesmo comecei a estudar. Ele embalava meu almoço todos os dias e fazia com que eu pegasse o ônibus pela manhã. Com a sua renda suplementar, mamãe conseguiu largar um dos seus empregos para estar em casa e me tirar do ônibus no final do dia e preparar o jantar à noite. Agora, eu não tenho certeza se ele disse alguma coisa para ela ou se foi apenas ela vendo seu esforço, mas ela começou a ficar um pouco mais sóbria e se esforçou mais para ser uma mãe para mim do que ela foi com ele. Após se formar, Shane ele passou a trabalhar em tempo integral, como um mecânico na oficina, e começou a ganhar um dinheiro decente. Com suas notas, ele poderia ter ido para a faculdade, mudado de cidade e até mesmo estudado algo muito interessante, feito algo de si mesmo. Mas não foi nenhum pensamento que ele teve desses na sua mente. O sonho dele era que eu fizesse faculdade, para eu crescer e fazer algo importante. Tudo que ele queria era economizar dinheiro suficiente para poder comprar para todos nós uma pequena casa no subúrbio e me pagar uma escola. Então, ele e a mamãe continuavam trabalhando excessivamente. Ambos guardavam dinheiro todos os meses em nossos fundos futuros. Assim, eu acabei tendo uma infância normal, enquanto contávamos os dias até que pudéssemos sair do nosso apartamento de baixa qualidade. Não tínhamos muito, mas tínhamos uns aos outros, então isso já bastava. E justamente quando parecia que finalmente conseguiríamos fazer isso acontecer, algo terrível aconteceu. Quando eu tinha 14 anos, Shane foi preso. Ele sempre estava procurando oportunidades de ganhar um dinheiro extra, para nos ajudar a economizar mais rápido e começar a nossa nova vida. O seu chefe, Sr. Franks, às vezes lhe dava um trabalho extra, e se envolvia ele dirigir nos carros de loja e deixar ou pegar um pacote aqui ou ali. Ele nunca sabia o que havia nesses pacotes, também nem se importava em perguntar, mas era sempre bem recompensado pelos seus esforços. Então, uma noite, o Sr. Franks disse-lhe que ele tinha uma tarefa um pouco diferente. Shane deveria levar um associado do Sr. Franks até uma casa, deixá-lo lá, esperar que ele voltasse, e então levá-lo de volta para onde o pegou originalmente. Essa era toda a informação que Shane tinha. Parecia uma tarefa bastante simples, e ele estaria ganhando o dobro da sua taxa normal para fazê-la. Então, ele concordou. As coisas correram bem na primeira metade da noite. Shane pegou o amigo do Sr. Franks, no endereço fornecido, o homem lhe deu as instruções sobre aonde ir em seguida, e assim foi. Eles não falaram nada além de o cara grunhindo pra ele, tipo, vá pra esquerda aqui, vira à direita, pregue a próxima saída, esse tipo de coisa. Ah, fora que eles também nunca trocaram nomes. Passou-se um pouco mais de uma hora antes que ele ordenasse a Shane que apagasse os faróis e entrasse na garagem de uma casa bem fora da cidade. O homem deu-lhe instruções estritas para permanecer dentro do veículo e deixar o motor ligado caso precisassem fazer uma fuga rápida. Após isso, ele saiu e esgueirou-se rapidamente em direção à casa. Neste ponto, Shane estava apreensivo. Ele cogitou simplesmente deixar o homem para trás e dirigir de volta para a cidade. Mesmo assim, ele sabia que o dinheiro seria suficiente para nos colocar no limite e finalmente conseguiríamos a nossa casa. Então, ele ficou sentado em silêncio e esperou, dizendo a si mesmo que o homem estava apenas invadindo a casa para roubar alguma coisa ou talvez tirar algumas fotos comprometedoras de alguém. Mas com as janelas abertas, Shane ouviu algo que fez o seu estômago embrulhar. Vários estalos rápidos vieram de dentro da casa, e Shane olhou para cima para ver flashes de luz na janela do andar de cima. Correspondente a eles, eram tiros. Shane entrou em pânico. Ele acendeu os faróis e tentou virar o carro o mais rápido que pôde. Nenhuma quantia de dinheiro valia a pena se envolver em tudo aquilo. Quando ele estava se preparando para pisar no acelerador e sair voando da garagem, um forte estrondo na porta do passageiro fez pular. O homem estava abrindo a porta com força e mergulhou no banco gritando para Shane: "Dirige, moleque!" Não vendo outras opções, Shane obedeceu e voltou para a estrada enquanto o homem continuava gritando palavrões. Shane percebeu que estava com fortes dores e, quando passaram sobre um poste de luz, viu que o homem estava segurando a barriga e suas mãos estavam cobertas de sangue.
"Porra! Filho da puta atirou em mim! Merda! Eu tô perdendo muito sangue! Eu não tô me sentindo muito bem!"
De repente, ele caiu contra a janela. Shane tentou sacudi-lo, gritava com ele, mas não obteve resposta. Sem saber o que fazer, ele procurou pelo telefone do hospital mais próximo e seguiu as instruções até lá. Ele estacionou na calçada perto da entrada de emergência e arrastou o homem para dentro, anunciando em voz alta que havia levado um tiro e precisava de ajuda. Vários médicos e enfermeiras ajudaram a colocar o homem em uma maca e o levaram de volta para a cirurgia enquanto ele começava a fazer perguntas a Shane sobre ele. Qual era o nome dele? Quantos anos ele tinha? Como ele foi baleado? Shane não conseguia dar nenhuma dessas respostas. Ele estava em estado de choque e sua mente não estava processando informações com rapidez suficiente. Ele não conseguia pensar uma razão plausível para explicar por que tinha um homem baleado em seu veículo, e simplesmente optou por dizer a eles que ele não sabia, e perguntou se poderia ir embora. Disseram-lhe que, por trazer uma vítima de tiro, teria que esperar para falar com a polícia e entregá-la à segurança do hospital. Enquanto esperava a chegada dos policiais, ele pensou em ligar para o Sr. Franks, mas não conseguia fugir da segurança para ter uma conversa particular, então apenas ficou sentado em silêncio e tentou pensar em uma boa história. O que ele disse foi que ele estava dirigindo por perto quando o homem sinalizou para ele um cruzamento, e Shane simplesmente parou para ajudar, apenas para então perceber que o homem estava gravemente ferido. Foi uma história duvidosa, sim, mas ele não achava que eles teriam como provar o contrário. Ele apenas esperava ter a chance de falar com o homem antes dos policiais, para que pudesse corroborar um ao outro. No entanto, não importou muito a desculpa de Shane, já que ele foi preso assim que os policiais chegaram, antes mesmo que ele pudesse dar a sua fraca invenção. Acontece que a casa para onde Shane e o homem tinha ido pertencia a um detetive, e descobriu-se que aquele detetive havia investigado o Sr. Franks por contrabando de drogas. Shane, sem saber, levou o homem a uma execução, e a execução deu terrivelmente errado. O detetive ele ouviu o carro parar na sua garagem e estava armado e esperando quando o homem invadiu seu quarto. Eles trocaram vários tiros e o detetive foi mortalmente atingido na cabeça, enquanto sua esposa levava um tiro no peito. O executor ele deve ter pensado que ela estava morta ou ficou tão perturbado por ter levado um tiro que não se certificou de que ela havia morrido antes de sair de casa. Então, ela conseguiu ligar para a polícia e explicar o que aconteceu antes de morrer. Ela lhes disse que seu marido conseguiu atirar no agressor, e assim a polícia ela foi colocada em alerta máximo para qualquer ferimento de bala que chegasse aos hospitais locais. E quando eles transmitiram todas essas informações a Shane, enquanto o prendiam, ele desabou e confessou a coisa toda. Infelizmente para Shane, o executor não sobreviveu. Ele tentou explicar para os policiais que ele não fazia a mínima ideia que ia acontecer aquilo quando eles chegassem à casa, mas eles não ouviram nada. Sr. Franks também foi preso, mas é claro que ele tinha um álibi para aquela noite e eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência que o ligasse à contratação do homem. Além disso, ele tentou atribuir tudo a Shane. Conforme o Sr. Franks explicou à polícia, ele reclamou com seu funcionário que o detetive falecido estava irritando e dificultando seu negócio. Ele não tinha ideia de que Shane tentaria matá-lo por causa disso. As evidências mostraram que Shane estava dirigindo o carro, e não havia nada forense que o vinculasse a realmente estar na casa ou a ter puxado o gatilho. Então, eles o acusaram de cúmplice de assassinato. Com a sua palavra contra a do Sr. Franks, e nenhuma evidência concreta de qualquer maneira, no fundo, eles não acreditavam que poderiam provar que Shane havia realmente planejado tudo, mas eles poderiam definitivamente provar que ele ajudou o assassino a matar um detetive e a sua esposa a sangue frio. Assim, gastamos todo o dinheiro que tínhamos em sua defesa, embora ele tenha tentado nos dizer para não fazê-lo, mas não importava o quanto a gente tentasse trabalhar para argumentar que Shane não tinha ideia do que estava fazendo naquela noite, não podíamos provar isso, e o tribunal queria ver justiça para um crime tão hediondo. Shane foi condenado a 30 anos de prisão e levado para a penitenciária estadual, e mal tivemos tempo de nos despedir. Nos 10 anos seguintes, eu visitei sempre que possível, e ele me telefonava sempre que permitiam. Mamãe e eu acabamos novamente na miséria depois do julgamento, e as nossas esperanças de avançarmos para coisas melhores foram totalmente anuladas. Ela voltou aos seus velhos hábitos, e eu fiquei com o fardo de tentar manter nós dois à tona. Pior do que antes, ela não conseguia manter um trabalho estável e eu tive que aceitar vários empregos para pagar as nossas contas. Não importava os seus defeitos, ela ainda é a minha mãe e tinha sido boa comigo há anos. Eu não poderia simplesmente deixá-la morrer na miséria. Os sonhos meus e de Shane de ir para a faculdade após terminar o ensino médio evaporaram. Mesmo assim, Shane permaneceu otimista. É uma coisa que nunca deixou de me surpreender nele. Durante todos aqueles anos que ele passou trabalhando quando eu era mais jovem, durante todo o julgamento e mesmo durante todo o tempo na prisão, ele sempre manteve uma perspectiva positiva. Sempre exibia um sorriso. Tempos melhores estavam chegando em sua mente, e ele continuou a me encorajar em cada uma de nossas conversas. Mas eu sabia que ele estava tendo dificuldades com a sentença. Ele queria desesperadamente sair para ajudar a mim e a minha mãe, já que as suas condições de vida eram terríveis. Ele fez o possível para esconder, mas parecia doente sempre que eu o via, e muitas vezes trazia marcas de ter participado de brigas. A pouca comida que recebia deixava-o doente, e ele mencionou que às vezes tinha que dormir no chão quando ficavam sem beliches. Meu irmão estava apenas tentando ganhar um pouco de dinheiro extra para melhorar as nossas vidas, e agora ele estava sofrendo por isso, e talvez sofresse pelo resto da vida. Então, há alguns meses ele me ligou e ficou muito mais animado para conversar do que de costume. Ele me contou que havia sido selecionado como potencial candidato para um novo programa de libertação antecipada da prisão. Se concordasse em participar, eles os libertariam imediatamente. Como era um processo novo, haveria uma supervisão adicional em seu tempo fora, e se as coisas não estivessem indo bem, ele ainda poderia ser trazido de volta para a prisão. Mas era uma chance. Isso parece bom demais para ser verdade, eu disse. Qual é o problema? Bem, eles disseram que eu teria que passar por um procedimento experimental. Chamaram isso de alteração ética. Ciência de ponta, dizem eles. Aparentemente isso elimina suas tendências criminosas ou algo assim, e pode garantir que você nunca mais cometerá outro crime. Mas a parte boa disso é que, para começar, eu realmente não tenho nenhuma tendência criminosa. Então isso não fará nada comigo, certo? Ele estava falando tão rápido que eu mal entendi tudo. Eu estava hesitante. Ah, eu não sei, Shane. Eu não gosto da ideia de você ser usado como uma espécie de rato de laboratório. E o que significa eticamente alterado. Isso parece... Eu não sei, é como uma cirurgia que eles querem fazer no seu cérebro? Sim, eu sei que parece um pouco estranho, mas é apenas um termo que a prisão provavelmente criou para fazer com que soasse bem para as pessoas de fora. De qualquer forma, eles disseram que é sem cirurgias, sem medicamentos. Eles não vão dizer exatamente qual é o processo. Acho que é uma merda ultra secreta. Mas aparentemente não há nada de fisicamente invasivo nisso, pelo que eu entendi. Olha, meu palpite é que eles vão me amarrar uma cadeira ou algo assim, colocar um capacete em mim e vão pulsar algumas ondas magnéticas no meu cérebro e tentar religá-lo para ser mais dócil. Por pensar que poderia ser um procedimento que potencialmente alteraria seu cérebro, ele parecia extremamente indiferente. Cara, isso é super superficial. Se eles não te contarem o que exatamente vão fazer com você, e se isso fodeu seu cérebro? E se isso te matar? Eu estava cada vez menos convencido de que essa era uma boa ideia, a cada palavra. Isso não vai me matar. Eles deram uma garantia disso. Sim, eles disseram que isso iria me mudar. Mas como eu disse, eles estavam falando sobre remover as minhas tendências criminosas. E você sabe que eu realmente não sou um criminoso. Olha, essa é uma oportunidade pra nós, Jack. 10 minutos. Foi o tempo que eles disseram que levaria todo o processo. 10 minutos, eu estou de volta com você e a mamãe. 10 minutos e poderemos colocar as nossas vidas de volta nos trilhos. Eu posso conseguir um emprego e podemos economizar dinheiro novamente. Você irá para a faculdade, será exatamente como planejamos. E a mamãe provavelmente vai sair dessa espiral de merda e começar a ajudar novamente. Suas últimas frases me fizeram perceber que ele não estava ligando para pedir a minha opinião sobre sua participação no programa. Você já se inscreveu, não é? Eu perguntei a ele. Eu... Ele fez uma pausa. Eu te amo, irmãozinho. Eu não tive mais notícias dele depois disso. Ele normalmente ligava uma vez a cada poucos dias, mas o telefone não tocou durante uma semana inteira. Quando eu tive um dia de folga do trabalho, eu fui até a prisão para vê-lo pessoalmente, mas me disseram que não poderia. Ele aparentemente estava doente e na enfermaria. Eu disse a eles que... Ele estava falando sobre participar de um novo programa de liberação antecipada e perguntei se sua doença estava relacionada a isso. Eles me disseram que ele estava apenas com gripe. No entanto, eles também disseram que não havia nenhum novo programa de lançamento antecipado que eles conhecessem. Então eu deixei uma mensagem para que ele me ligasse assim que se sentisse melhor. Fui para casa com um aperto no estômago. Algo estava errado. Em todos os anos em que ele esteve lá dentro, Shane e eu nunca ficamos tanto tempo sem nos falar. Claro, ele ficou muito doente algumas vezes, mas sempre ligava antes de ir para a enfermaria para me avisar que poderia ficar fora de contato por um tempo. E por que eles não sabiam do programa de lançamento antecipado? Eles estavam mentindo? Algo deu errado com o processo e eles estavam tentando encobrir isso? Ou teria sido realmente tão secreto que nem todos na prisão tinham conhecimento da informação? De qualquer forma, eu sabia que tudo que eu podia fazer naquele momento era esperar. Mas uma semana se passou sem uma ligação e eu fiz outra viagem até a prisão, onde eu recebi a mesma história. Ele ainda estava doente e eu não podia vê-lo. Desta vez eu fui mais enérgico e exigi que me deixassem visitá-lo na enfermaria, se ele estivesse realmente tão doente. Disseram que isso não seria possível. Só quando me ameaçaram me escoltar fisicamente e não me permitir voltar para futuras visitas, é que finalmente saí por vontade própria. Depois da terceira semana sem nenhuma resposta de Shane, eu estava convencido de que algo terrível tinha acontecido com ele e a prisão estava tentando escondê-lo. Eu liguei tanto pedindo informações sobre ele ou esse programa que bloquearam meu número. A esse ponto, eu estava prestes a escrever diretamente para o governo quando meu telefone tocou. Não era Shane, era alguém da prisão me informando que poderíamos ir buscá-lo no dia seguinte. Ele estava sendo liberto em liberdade condicional. Foi isso. Comecei a tentar responder com perguntas, mas eles me cortaram, apenas dizendo: ele estará disponível ao meio-dia. Antes de desligarem na minha cara. Eu não conseguia acreditar. 3 semanas de silêncio e agora, de repente, ele estava saindo? Eles estavam realmente deixando ir? Eu realmente vou ter o meu irmão de volta? Qualquer empolgação minha em tê-lo de volta era temperada com a imaginação em que estado ele estaria quando o trouxéssemos para casa. Eles o afastaram acreditando que ele tinha potencialmente tido uma grande participação no planejamento do assassinato de um homem e uma mulher inocente, sendo um deles membro da polícia. Então, o que fizeram com ele que os deixaram tão convencidos de que ele não era mais um perigo para a sociedade? Eu só precisava esperar até que pegássemos no dia seguinte para entender porque eles não estavam mais preocupados com ele. Shane estava certo sobre uma coisa. A mãe estava agindo de forma diferente com a perspectiva de ele voltar para casa. Ela só teve metade da sua manhã normal, começando com vodka e passando suas roupas. Embora suas mãos estivessem tremendo tanto enquanto fazia isso que não facilitou muito o trabalho. Tivemos até a nossa primeira conversa real em anos sobre como as coisas ficariam bem agora que ele estava voltando. No entanto, quando o vimos, rapidamente percebemos que não seria a volta à casa que esperávamos. Shane, ele estava diferente. O sorriso que ele sempre usava se foi. Na verdade, toda a vida que normalmente preenchia o seu rosto parecia estar faltando. Ele usava uma expressão vaga e olhava para longe como se não reconhecesse nada à sua frente. Quando eu chamei seu nome, ele se virou para me encarar, mas foi como se só fizesse porque reconheceu a palavra Shane e não a voz do seu irmão. Envolvi num abraço e perguntei se ele estava bem. Eu disse que eu estava feliz por vê-lo e feliz por ele estar livre. Ele não me abraçou de volta. Seus braços estavam duros ao seu lado. Shane sempre gostou de abraçar, especialmente quando era eu. Então esperava que em seu primeiro dia de liberdade ele me desse um aperto enorme. Mas eu não recebi nada. Recuado, eu fiquei preocupado. Shane, você tá bem? O que fizeram com você? Eu sacudi levemente quando perguntava. Eu tô bem. Ele respondeu, tão mecanicamente que eu mal conseguia reconhecer a sua voz. Parecia uma inteligência artificial usada para dublagens. Quando eu estava prestes a começar a gritar com os guardas que estavam ajudando a escoltá-lo para explicar o que havia de errado com ele, uma mulher magra de cabelos escuros em um jaleco se aproximou de nós e se apresentou como Dr. Arkosik, chefe do programa. Você é o irmão de Shane? Ela perguntou. Ele listou você como o seu guardião pós-libertação.
É, eu sou. Que porra vocês fizeram com ele?
Eu disse. Ela me olhou friamente. Seu irmão é uma das primeiras pessoas a passar por um novo procedimento revolucionário que vai mudar como lidamos com a justiça criminal neste país. Não precisaremos mais trancar para sempre os piores membros da nossa sociedade. Seremos capazes de dar-lhes a alteração, e eles poderão se juntar ao resto de nós. Você deve estar orgulhoso dele, né? Ela disse com um ar de condescendência.
O quê? Esse não é o meu irmão!
Eu não gostei da atitude superior dela.
Shane nunca ficou parado por mais de 10 segundos em toda a minha vida que eu olhei pra ele.
Shane não tinha se movido um centímetro de onde o guarda que o escoltava o parou quando subimos. Ele olhava pra mim e para a doutora Kosk sempre que ouvia a palavra Shane, então percebendo que não estávamos falando diretamente com ele. Ele virou a cabeça pra frente novamente e olhou fixamente para o espaço. Olha, entendemos que o efeito do processo pode ser chocante no início, mas você verá com o tempo que ele vai se tornar uma pessoa melhor. Você tem que lembrar que seu irmão cometeu um crime hediondo e teria provavelmente feito algo semelhante no futuro se o tivéssemos deixado sair através da prática normal. De qualquer forma, os efeitos não podem ser revertidos. O que precisamos discutir agora é o caminho a seguir.
Foda-se, senhora! Você não sabe merda nenhuma sobre ele! Ele era inocente! Era um homem bom! Que merda você quer dizer com os efeitos não podem ser revertidos? Traga-o de volta! Traga-o de volta agora! Eu não me importo se ele vai ficar preso pro resto da vida, pelo menos ele vai ser ele mesmo.
Ela estava marcando coisas em uma prancheta enquanto apenas me ignorava. Olhando para cima, ela começou. Mais uma vez, o processo é irreversível e você descobrirá que o seu irmão assinou um acordo vinculativo para participar dele. Ele foi avaliado nas últimas semanas pela equipe médica e funcionários do governo e todos estão de acordo para avançar com a fase 2. Reintrodução pública. Neste ponto, você vai ter duas opções. Opção 1, você pode assinar isso e você vai poder levar o seu irmão para casa. No primeiro mês, você me liga diariamente para discutir como ele está, e faremos visitas domiciliares periodicamente para impressionar ele pessoalmente. Vamos ajudá-lo a conseguir trabalho para que ele possa voltar a contribuir com a sociedade como um cidadão cumpridor da lei. Você não vai revelar nada sobre esse processo para ninguém, e se alguém perguntar como ele saiu cedo ou por que ele está agindo de uma forma tão diferente, você simplesmente dirá que ele foi reformado e foi liberado mais cedo devido ao bom comportamento e à superlotação. Qualquer violação destes termos, ele será trazido de volta para cá e você perderá todos os privilégios de uma visita futura. Opção 2. Você não assina isso e nós levamos seu irmão de volta para dentro da prisão. E agora você perde todos os privilégios de visitas futuras. E antes que você comece a falar sobre legalidade ou nos processar ou qualquer coisa dessa natureza, ela obviamente podia ver a fúria em meus olhos. Você deve saber que temos apoio dos mais altos níveis. Seu caso não iria a lugar nenhum. Agora, se você puder se apressar e tomar a sua decisão logo, eu agradeço, pois eu tenho vários outros problemas para resolver hoje. Ela voltou à sua prancheta. Eu tremia de raiva. Claramente para ela, Shane não era nada mais do que uma variável em seu experimento. Ele não era uma pessoa, um irmão, um amigo, um ser humano. Era apenas um bilhete na prancheta. Uma alteração para ela estudar. Mas que escolha eu tive? Ela tinha todo o poder e sabia disso. Se eu lutasse com ela ou recusasse, ela levaria Shane embora e eu nunca mais o veria. Arrancando a prancheta de sua mão, eu assinei o acordo. Voltamos para casa quase em silêncio. Minha mãe e eu tentávamos fazer perguntas a Shane sobre o processo pelo qual ele passou, mas tudo o que ele conseguiu nos dizer era: eu não me lembro. Eu estava prestes a perguntar o que ele lembrava para ver se ele realmente sabia quem éramos, quando ele anunciou abruptamente: eu estou cansado, eu preciso dormir. Mais uma vez a sua voz não tinha emoção alguma. Parecia como se um computador estivesse lendo linhas de códigos. Eu fiquei me perguntando se ele teria transformado em algum tipo de cyborg. Então eu olhei pelo retrovisor, meio que esperando ver os olhos vermelhos olhando para mim, mas fiquei surpreso ao descobrir que ele já havia adormecido. Instantaneamente, assim que ele disse que precisava dormir, ele adormeceu, como se fosse a próxima linha de uma sequência de comandos. Bizarro. Fiz um plano para examinar todo o seu corpo com a varinha de detecção de metal que eu tinha em casa de um dos meus trabalhos de segurança, assim que passássemos pela porta. Quando chegamos ao complexo de apartamentos e estacionamos o carro, ele ainda roncava. Tive que abrir a porta dos fundos e sacudi-lo levemente para acordá-lo. No passado, quando eu acordava de um sono profundo, ele sempre ficava um pouco mal-humorado. Era a única vez que eu era cauteloso perto dele. Por instinto, eu fiquei um pouco para trás quando ele abriu os olhos, aguardando um discurso de frustração e pedindo mais 5 minutos. Mas ele apenas olhou para frente novamente. Shane? Eu disse o nome dele. Ele se virou para olhar para mim, mas não respondeu. Ei, estamos em casa. Você pode sair do carro agora e podemos entrar. Perguntei-me quanto do seu comportamento se devia à alteração e quanto poderia ser pelo fato dele ter estado na prisão por 10 anos e sempre ter pessoas dizendo o que ele tinha que fazer. Ok. Suas cordas vocais emitiam o som, mas é difícil descrever. Não era a sua voz. Eu sei que isso não faz muito sentido, mas eu ouço essa voz há 24 anos. Eu conheço a qualidade, a cadência, a inflexão. Simplesmente não era ele. Mamãe, ela já havia desistido. Ela começou a chorar no caminho para casa e no minuto que estacionamos, ela correu para casa. Eu sabia que ela tinha ido beber uma bebida ou talvez algo mais forte. Shane saiu do carro e eu fechei a porta atrás dele. Surpreendentemente, ele começou a caminhar em direção aos elevadores, como se soubesse para onde estava indo. Resolvi não falar nada para ver se ele se lembrava onde morava. Ele apertou o botão para cima como deveria e selecionou o andar correto quando entrou. Quando saímos do nosso andar, ele fez uma linha direta para nossa casa. Eu o segui de perto e observei enquanto ele abria a porta, assim como havia feito 100 vezes antes. No entanto, ele parou logo após passar pela soleira e ficou imóvel novamente. Quando colidi com ele, ele parecia estar esperando o próximo conjunto de instruções. Então, eu disse a ele para sentar-se à mesa da cozinha por enquanto. Ok. A voz veio novamente. Assim como planejei no carro, enquanto voltávamos, eu passei meu detector de metais por todo o corpo dele e descobri que ele não tinha nenhum metal dentro dele. Apalpei sua cabeça em busca de sinais de pontos ou até mesmo cicatrizes, e não descobri nada. Verifiquei cada centímetro de pele exposta em busca de marcas cirúrgicas, mas pelo menos para os meus olhos destreinados, ele estava limpo. Durante todo esse tempo em que eu examinava seu corpo, Shane não se moveu, nem sua expressão mudou. Aquele olhar vazio apenas se fixou na parede à sua frente. Eu tive a impressão de que poderia fazer qualquer coisa com ele e ele não responderia. Sentei-me à mesa em frente a ele e comecei a fazer perguntas que queria fazer no carro. Ei, Shane! Seus olhos encontraram os meus, e foi só então que estávamos sentados e olhando diretamente para ele, foi realmente que eu vi que não havia nada atrás dele. Seja lá quem tenha feito isso com você, mas o Shane... ele se foi. Eu estava olhando apenas para uma coleção de células, uma massa biológica que podia andar e falar, mas não tinha personalidade, não tinha vida. Isso me aterrorizou. A minha voz tremeu quando eu perguntei. Shane, você... você lembra o seu nome completo? Sim. Qual é? Shane Theodore Thompson. Era como se ele tivesse recuperado dados armazenados em um disco rígido. Você sabe quem eu sou?
Sim.
Quem sou eu pra você e qual é o seu nome completo?
Você é meu irmão, Jack Francis Thompson.
Quantos anos temos?
Eu tenho 36 e você tem 24.
Fiquei feliz em ver que pelo menos ele sabia quem ele era e quem eu era. Mas essas informações ele poderia ter, sei lá, memorizado na prisão. Eu queria perguntar algo mais pessoal pra ver se ele realmente tinha todas as memórias do Shane. Com quem você perdeu a virgindade e onde isso aconteceu?
Elise Sherman, no porão da casa dos pais dela.
Bem, essa história era uma da qual Shane e eu ríamos muitas vezes. O pai de Elise desceu enquanto eles estavam no meio do ato, e expulsou Shane de casa com as calças nos tornozelos. Isso acordou os vizinhos, e vários deles ficaram de olho nos negócios de Shane enquanto ele tentava puxar desesperadamente as calças pra cima e mergulhar de volta no carro. Era hilário quando lembrávamos disso. Mas desta vez, ele transmitiu a informação sem humor, sem nenhum sorriso. A informação estava ali na sua cabeça, mas era como se ele não tivesse ligação com ela. Percebi que eles não haviam removido suas tendências criminosas, como eles disseram que ia fazer. Eles o removeram. Eu não sei como eles fizeram isso, e na época ainda não tinha certeza do que tinham feito, mas sabia que ele não estava mais lá. O corpo de Shane estava bem na minha frente, mas o meu irmão, ele havia morrido em algum lugar daquela prisão. Nas semanas seguintes, mantive meu acordo com a doutora Koski. Liguei pra ela diariamente e informei como as coisas estavam progredindo com Shane. Não houve realmente nenhuma mudança a relatar. Como ela havia declarado, eles o ajudaram a conseguir um emprego no supermercado local, e ela o visitou pessoalmente duas vezes. Ela não poderia estar mais satisfeita com o sucesso do seu programa. Se você realmente pudesse chamar assim, eu não chamava. Sim, Shane não cometia nenhum crime e parecia altamente provável que isso acontecesse. Mas Shane também não tinha feito muita coisa. Ele estava operando com base no que eu chamaria de puro instinto animal, além de receber instruções diretas. Quando ele estava com fome, ele comia. Com sede, ele bebia. Quando precisava ir ao banheiro ou até mesmo dormir, ele fazia isso também. Mas além disso, eu tinha que dizer a ele para fazer qualquer coisa. Tomar banho, escovar os dentes, vestir-se e até mesmo ir trabalhar. No supermercado, seu chefe tinha que descrever tarefas específicas e ele era capaz de executá-las perfeitamente, mas não tomava nenhuma iniciativa nem de fazer exatamente o que lhe mandavam fazer. E era assim que parecia que nossas vidas seriam a partir de então. Shane deu tanto da sua vida por mim, sacrificou todo o seu futuro. Eu não me importei de ajudá-lo pela primeira vez e decidi que continuaria apoiando ele nesse estado até o dia em que um de nós morrêssemos. Mas então, na semana passada, algo mudou. Shane e eu dividíamos um quarto, e eu acordei por volta das 3 da manhã, com um barulho estranho de arranhar. Sim, possui ratos nos nossos prédios, mas isso era diferente, e vinha de perto da cama de Shane. Eu fui investigar usando a luz do meu celular para verificar se havia vermes. Eu não consegui encontrar nada. Quando eu me aproximei, o barulho simplesmente parou. Cansado demais para me importar muito, eu voltei a dormir com planos de analisar mais o assunto pela manhã. Mas pela manhã, esses planos foram totalmente expulsos da minha mente. Foi o cheiro de bacon que me acordou pela segunda vez. E eu abri os olhos confuso. Mamãe não se levantava para fazer o café da manhã há anos, e Shane não cozinhava nada desde que voltou. Ele apenas comia refeições pré-preparadas ou sobras da geladeira. Rolando, ouvi que a cama de Shane estava vazia e me senti rapidamente surpreso, pois eu tinha que dizer a ele para sair da cama todas as manhãs, desde que ele voltou. O que estava acontecendo? Então, eu ouvi... risadas... A risada de Shane passou pela porta. Ele e a minha mãe estavam tendo uma conversa animada na cozinha. Ouvi meu nome em meio às risadas. Com os olhos turvos, entrei para me juntar a eles e vi que Shane estava no fogão, fritando alegremente o café da manhã, enquanto mamãe estava na mesa sorrindo e fumando um cigarro.
Hã, falando no diabo?
Mamãe disse, e Shane se virou. Ele correu até mim com a espátula ainda na mão e me envolveu em um abraço enorme. Atordoado, eu apenas retribuí quando ele disse...
Bom dia, maninho. Que bom que você acordou. Estávamos conversando sobre aquela vez em que você tentou fazer um bolo de aniversário pra mim e misturou sal e açúcar. A gente começou a rir muito aqui.
Eu estava sem palavras. Ele estava agindo exatamente como antes. Eu estava sonhando. Enquanto ele tentava voltar em direção ao fogão, eu agarrei o seu rosto com as duas mãos e olhei diretamente em seus olhos. Havia vida lá novamente. mas ainda assim havia algo estranho neles. Uma escuridão que eu não lembrava de antes. Houve um súbito escuridão preto em seus olhos e eu pulei para trás ofegante.
Qual o problema, Jack? Ainda tá chocado com o quão mais bonito eu sou do que você?
Ele riu mais um pouco e voltou a cozinhar. Foi um truque de luz? Eu disse a mim mesmo. Apenas fiquei feliz por ele estar agindo como ele mesmo de novo. Talvez depois de algumas semanas os efeitos diminuam ou algo assim. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que havia uma frieza na risada de Shane que não existia antes. Tomamos o melhor café da manhã em família desde que Shane foi preso. Relembramos os velhos tempos, conversamos sobre nosso futuro. Eu quase chorei ao ver como estava feliz por ter meu irmão de volta. Depois que ele saiu para o trabalho, eu liguei para a Dra. Arkoski para dar a minha atualização e pensei se deveria contar a verdade a ela. A mudança comportamental de Shane foi positiva na minha opinião, mas ela pode não ver da mesma maneira. Talvez ela possa até querer pegar ele de volta para tentar fazer o processo novamente. Mas as primeiras palavras que saíram da boca dela me atordoaram. E aí, ele tá agindo de forma diferente hoje? Ela parecia ansiosa. O tom dela me deixou nervoso. Talvez algo tivesse dado errado com algum dos outros participantes. Sim, ele tá agindo como antes esta manhã. Ele até preparou um café da manhã. Eu respondi. Você notou alguma coisa estranha sobre ele? Como ela sabia? Nada sério, eu só pensei que havia uma espécie de... Não sei, os olhos dele pareciam... Diferentes? O que está acontecendo? Merda. Apenas aguente firme, eu vou sair e vou ver como ele está amanhã, ok? E ela desligou de repente. Meu coração estava martelando. Ela sabia de alguma coisa. Ela esperava exatamente o que eu disse a ela. Eu tentei ligar de volta, mas fui direto para o correio de voz. Durante o resto do dia, eu tentei agir o mais normalmente possível, exatamente como ela havia instruído. Eu mesmo fui trabalhar, mas tive dificuldade em me concentrar, e me perguntei como o Shane estaria naquela noite. Quando voltou do seu trabalho, ele trouxe uma sacola cheia de compras no braço e anunciou em voz alta que iria nos preparar uma refeição 5 estrelas. Bom, ver seu rosto sorridente diminuiu as minhas preocupações, e atribuiu o comportamento da Dra. Koski à possibilidade do seu processo falhar. Talvez o que quer que ela tenha feito tenha se revertido e ela não iria de fato revolucionar a justiça criminal nesse país. Com esse pensamento, eu me perguntei se essa seria a última noite que eu teria com meu irmão antes de levá-lo de volta à prisão para fazer mais testes ou simplesmente trancá-lo novamente. Decidi que se fosse esse o caso, eu deveria parar de me preocupar e apenas aproveitar a noite com a minha família. Comemos, bebemos, rimos, cantamos. Foi uma noite perfeita. Até adormecermos. Acordei novamente por volta das 3 da manhã. Os arranhões haviam retornado, desta vez mais alto. Eu olhei para a cama de Shane. Porra! Eu gritei um sussurro, enquanto me sentava e deslizava de volta para a parede. Shane estava sentado em sua cama com os pés no chão. Ele estava olhando para mim. Havia um sorriso malévolo em seu rosto iluminado pelo relógio digital na mesa da cabeceira. Que porra você tá fazendo, cara? Eu falei. Havia algo na presença dele. Era escuro e pesado. Tornava o ar ao meu redor opressivo. Eu estava lutando para respirar fundo. Ele não respondeu. Apenas continuou me observando. Seus olhos estavam frios e, enquanto eu olhava para eles, percebi um movimento atrás dele. Uma sombra rastejava pela parede. Uma sombra com olhos vermelhos e dedos longos e finos. Ele abriu a boca. E uma voz... Vozes... Algo que eu não reconheci emanou dele.
Volte a dormir, irmãozinho.
Não havia amor por trás das palavras. Era uma malícia. Foi mal. As minhas pálpebras caíram de volta na cama. Eu tentei lutar contra isso, mas a exaustão me dominou e eu caí novamente em um sono profundo. No dia seguinte, só acordei ao meio-dia. Shane já tinha saído para o trabalho e eu tinha 6 ligações perdidas e uma enxurrada de mensagem do meu gerente perguntando por que eu não tinha aparecido para o meu turno. Lembrei-me dos acontecimentos da noite anterior e tentei dizer a mim mesmo que era apenas um pesadelo, que não havia como ser real. Mas quando olhei para a cama de Shane, eu vi que havia sulcos profundos na parede atrás dela. Sulcos que pareciam ter sido feitos por mãos enormes com garras. Algo se encaixou. Formei uma teoria sobre o que eles fizeram com Shane na prisão. Eu acho que eles revolveram a sua alma. Eu não sei como eles fizeram isso. Eu não sei se foi magia ou se foi ciência. Mas acho que a alma que habitava o corpo de Shane...
o mesmo que o tornou quem ele era, foi arrancada. A doutora Koski nunca apareceu para sua visita e parou de atender as minhas ligações. Quando entrei em contato diretamente com a prisão, eles disseram que a doutora Koski nunca havia trabalhado lá, e me disseram que não havia registros de Shane Theodore Thompson, mesmo cumprindo pena na instalação. Eles nos abandonaram. Eles estão tentando encobrir isso. Shane está piorando a cada dia. Ele está começando a mover coisas sem tocá-las. Eu já até ouvi ele falar em línguas que eu não consigo entender. Eu tenho certeza de que isso está acontecendo com mais pessoas que passaram pelo mesmo processo. Mais pessoas que foram alteradas eticamente. O único sentido que eu encontro nisso é totalmente perturbador. Eu não acho que o procedimento tenha sido uma falha. Pelo contrário, ele foi um sucesso. E bota um sucesso nisso. Ele funcionou perfeitamente. O problema é que eles não pensaram que ao tirar a alma de um corpo, outras coisas ficam livres para entrar neles.